destaques na informação às 13 com o Vitor Buenas. Boa tarde.
Muito boa tarde, é uma notícia Rádio Verde. Incêndio no Parque de Sapadores em Dornes provoca uma vítima mortal. Charneca da Peralva, Freguesia de Paialva e zonas da Freguesia da Ceiceira viveram momentos preocupantes na tarde de ontem com um grande incêndio. Começa esta quinta-feira, na Albufeira de Castelo de Bode, mais uma prova de remo de lazer do Circuito Internacional Turístico, a Rowing Tours Ezer 2016.
Bons sons. 10 anos de música portuguesa. Jorge Palma, Carminho, Sensible Soppers, Best Youth, Keith Razor Sharp, Violinda, Branco, Dalva e muito mais. De 12 a 15 de agosto, em Sem Solos Tomar. A viver a aldeia.
Ora, para amanhã, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera está a prever céu pouco nublado. Ou para amanhã, peço desculpa. Para hoje, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera está a prever ainda aumento de nubosidade durante a tarde nas regiões do interior centro e sul. O vento fraco a moderado, moderado a forte, nas terras altas norte e centros, a partir da tarde. Temperaturas máximas previstas, Guarda 27 graus, para Faro 28, para o Porto 31, Leiria 32, Coimbra e Castelo Branco 33, Lisboa e Évora 35, para Tomar e Santarém 37.
As notícias na RTP, edição de Vítor Moendas.
É uma informação Rádio Hertz já avançada a meio desta manhã. O cadáver de uma pessoa, ao que tudo indica, vigilante do Parque de Sapadores, situado em Dornes, foi encontrado por ocasião do combate a um incêndio que deflagrou pelas 3h37 da madrugada desta quarta-feira. As chamas apareceram naquela estrutura por razões que se desconhecem e terão provocado desta forma, uma vítima mortal. No entanto, este cenário está já a ser investigado pelas autoridades, nomeadamente pela Polícia Judiciária que esteve no local com a Guarda Nacional Republicana. Dois veículos dos sapadores e ainda uma relote também foram atingidos pelas chamas e também, naturalmente, no decorrer deste caso. Os bombeiros de Ferreira do Zezer e de Tomar estiveram no local no combate ao fogo. E por falar em fogo, a Charneca da Peralva, na freguesia de Paialva e algumas zonas já na freguesia de Aceiceira, viveram ontem à tarde momentos preocupantes com um incêndio de grandes proporções que consumiu sobretudo mato. No combate às chamas chegaram a estar envolvidos 144 operacionais, 43 viaturas e 3 meios aéreos. Já esta manhã houve um novo foco de incêndio que foi prontamente controlado pelos bombeiros. Em jeito de balanço, registo para as palavras do Presidente da Junta de Freguesia de Paialva, que também esta manhã falava à Hertz sobre o incêndio. Luís Antunes não tem dúvidas da intervenção, que a intervenção rápida dos bombeiros foi fundamental para o controle da situação.
Eu ontem realmente foi com satisfação que vi um grande ataque, mas em massa, aqui nesta zona, porque ainda está nas nossas mentes aquele grande desastre quando aconteceu com o fogo e que ele foi lavrando por aí abaixo, passou as autoestradas e todos sabem o que é que aconteceu. Portanto, ao ontem atacar em massa e com bombeiros Abrantes, Constância, Salva Terra de Magos, Orém, Tomar, Entroncamento, e se me escapa algum, peço de desculpa, foi, nomeadamente meios aéreos, foi sensacional o trabalho que fizeram do ataque a uma coisa que a gente já estava com as mãos na cabeça a julgar que isto era mais um pandemónio que se ia dar e que ia limpar aí para aí afora, passando as autoestradas e tudo. Felizmente não aconteceu, o ataque foi forte e acho que foi bem organizado e tendo em conta que havia um vento que picava do lado norte, acho que foi extraordinário. Também deixar aqui uma mensagem de agradecimento ao Sr. Comandante dos Bombeiros de Tomar, que nos pediu apoio para prestar uma refeição enquanto todas estas equipas aqui me tiveram durante a noite e ainda por largas horas, e tiveram uma refeição no centro Cultural da Charneca da Peralva, que também cedeu as suas instalações, portanto tomaram lá uma refeição rápida e acho que foram bem recebidos e eles não merecem mais porque foram extraordinários. Também deixava aqui esta mensagem de agradecimento em nome de toda a freguesia de Praia Alves e toda a população aos bombeiros que atacaram ontem este foco de incêndio que apontava que fosse mais uma grande calamidade e felizmente podemos dizer que ficou por um susto grande. Hoje houve outro foco, eram 7h40. Eu, sinceramente, agarrei logo no carro, estou na Charneca, neste momento estou na Charneca de baixo, na rua Dona Isabel, ando aqui desde as 7h30, há bocadinho contatei os bombeiros, esse foco de incêndio, portanto, foi já extinto, foi só um pequeno receio, e neste momento está tudo calmo.
O autarca aproveitou estas declarações prestadas à ERTS no decorrer da manhã para referir as questões do ordenamento da floresta, não só na sua freguesia, referindo também a necessidade das áreas florestais serem alvo de ações de intervenção e limpeza.
Esta zona aqui, portanto, da nossa freguesia, a zona mais aqui da Corvoceira, encosta Charneca e para Alva, é a zona, portanto, mais floresta, uma floresta desordenada, que, pronto, estamos sempre com o coração nas mãos em relação a estas situações. Algumas zonas são mesmo intransitáveis. Os caminhos, posso-vos dizer que fazemos um esforço para que os mantenhamos sempre largos e limpos. E este ano já passámos em certos sítios por 3 vezes, tal foi o ano de pluviosidade, portanto é muita chuva até abril, criou muito feno. Mas, de qualquer das maneiras, podemos dizer que não temos conhecimento que os bombeiros não pudessem atuar por falta de caminhos que não tivessem em boas condições ou em razoáveis condições, caminhos vicinais para poderem atuar. Essa situação é uma situação, acho que, se me permitem, às vezes, alertar e sensibilizar e cada vez sermos mais a dizer o mesmo, é atacar os fogos em abril, é atacar os fogos em maio, é atacar os fogos com mais limpeza, mais mata ordenada e não desorganizada. Em relação à ordenação da mata, deixo aqui uma mensagem para todos os proprietários que têm matos aqui nesta zona. Está-se a tentar construir uma ZIF, uma zona de intervenção florestal, em que a mata vai passar a ser organizada, vai coletivamente os proprietários todos juntos vão decidir o que é que querem fazer à sua mata, e essa ZIF já teve 2 reuniões, e aproveito para que estejam atentos e em contacto com a Junta, porque brevemente vamos fazer uma 3ª reunião para a constituição da mesma, e que é importante grande participação de todos os proprietários que vão ser atingidos por esta ZIF.
Luís Antunes, o Presidente da Junta de Freguesia de Paialva, em declarações prestadas à ERTS no decorrer desta manhã. Entretanto, há também um aviso da Autoridade Nacional de Proteção Civil, tendo por base informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que refere que vão continuar as condições meteorológicas adversas que se têm verificado nos últimos dias, com a persistência dos índices de risco de incêndio em níveis muito elevados e extremos, ou seja, tempo quente e seco e vento moderado, com permanência de condições favoráveis, então, à eventual ocorrência e propagação de incêndios florestais. Uma vez mais, e nunca mais recordar, que não é permitido realizar queimadas, fogueiras para recreio ou lazer, ou confeccionar alimentos na floresta ou junto desta, utilizar equipamentos de queima e de combustão destinados à iluminação ou à confecção de alimentos, queimar matos cortados e amontoados e qualquer tipo de sobrantes, ou ainda fumar ou fazer lume nos espaços florestais ou nas vias que os circundem.
Rádio Web, a primeira a informar.
Neste mês de agosto, destaque uma vez mais para uma prova de remo e lazer integrada no Circuito Internacional Turístico a Rowing Tour Zezer 2016. A organização do evento, que decorre já a partir do dia de amanhã e que se prolonga até domingo, na Albufeira do Castelo Bote, conta este ano com a participação de 60 canoístas, numa iniciativa a cargo do Ginásio Clube Figueirense e que envolve uma parceria conjunta de vários municípios da região, deste clube, o Clube Figueirense, e também do Turismo Centro de Portugal. Ruto Costa, responsável pela organização da prova, referia, entretanto, na apresentação do evento, a programação desta iniciativa, que começa precisamente no convento da Sertão Hotel, no dia de amanhã, e que se irá dividir depois em atividades esportivas e de lazer ao longo dos dias.
E nós vamos começar, claro, com uma recepção, conjunta à recepção aqui no hotel, para todos os participantes, na quinta-feira, 11 de agosto. E sexta-feira é que damos início ao programa ativo, em que os remadores vão remar desde a barragem até ao Lago Azul. Vamos almoçar no Lago Azul e depois vamos continuar até ao Trísio. E à noite vamos ter aqui, também aqui no hotel, uma prova de vinhos e prova de produtos locais. Ou seja, começamos já aqui a agregar a parte de turismo com a gastronomia local. Mostrar o que melhor temos para os estrangeiros virem cá e quererem regressar. Ao mesmo tempo, nesse dia, os acompanhantes não podíamos deixar de ir a Tomar, património mundial, claro, e eles vão ter um gostinho do que é a região aqui perto. No sábado vamos visitar todos então aqui a Vila da Sertã, já temos um programa específico para eles, para dar a conhecer a região. Almoçamos no Trísio e daí os remadores entram para a água e vão remar até Foz de Alves, em Figueirão. Ao mesmo tempo, os acompanhantes ainda vão fazer mais um pequeno passeio pedestre na zona da barragem do Cabril. À noite, outra coisa muito típica, vai ser uma noite de fados. Nós vamos proporcionar aqui no hotel para todos os participantes. Acho que isto também é um grande chamariz para os estrangeiros. Para terminar, vamos remar então... Vamos até Pedrógão Grande, remar na barragem do Cabril, e os acompanhantes vão fazer a visita à cidade de Pedrógão Grande. E no final vamos todos terminar com um almoço de encerramento no Pedrógão Grande.
Vai ser assim este Rowing Tour Zezer 2016, a partir de amanhã e até domingo, na Albufeira do Castelo de Bode. Joaquim Sousa, o Presidente da Direção do Ginásio Clube Figueirense, entidade que organiza então o evento, refere por seu lado as razões que levaram o clube a promover o circuito que surge então em parceria com a Turismo Centro de Portugal.
Na realidade, isto trata-se de um segmento do turismo náutico que é vulgar em toda a Europa, sobretudo no continente europeu, mas também noutros países evoluídos, que se dirige a uma faixa etária, digamos, entre os 40 e os 70 anos. Já temos tido remadores com mais de 80 anos, com perto de 90, que trazem as famílias. E o Dr. Pedro Machado celebrou connosco, com o ginásio, que importou este modelo de França, embora com adaptações. Celebrou com o ginásio o protocolo, logo no ano seguinte, protocolo esse que nos atribui exclusivo, por nós próprios ou em parceria, de todos os planos de água da região centro. Para vos dar a ideia da importância deste circuito, por exemplo, em França, reconhecidos e patrocinados pela EDF e reconhecidos pela Federação Francesa, são 50 anualmente, 48-50, que são promovidos em conjunto, em barragens, canais, alguns em enseadas, e França, na Europa, há 1,5 milhão de praticantes e este movimento cresce cerca de 8% ao ano.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Amândio Torres, inaugura em Oleiros, no final da tarde de hoje, a 16ª edição da Feira do Pinhal. Até domingo vão estar na vila mais de 100 expositores, vindo de todo o país. Os produtos endógenos continuam a ser uma marca forte deste certame, quer ao nível do artesanato, quer também ao nível da gastronomia. Também os alojamentos turísticos estão representados, promovendo assim a oferta de excelência que é crescente no concelho. O artesanato de qualidade marca também presença, como referimos, através de madeira trabalhada, olaria, mobiliário de raízes, xisto trabalhado, calçado, cestaria, pratas e cortiça, entre muitos outros. A nível empresarial, a Feira do Pinhal é uma grande mostra, ou montra, e uma boa oportunidade de negócio, contando com empresas da área florestal, materiais de construção, saúde, consultadoria, pirotecnia e espetáculos automóvel, entre outros. Os produtos alimentares são, nesta altura, também alvo de grande procura, representando várias regiões através de produtos como o vinho, o azeite, os enchidos, também os doces regionais, os licores, o mel e os queijos. A restauração mantém-se também este ano no mesmo local do certame, com 4 restaurantes de especialidades diferentes, sendo que a grande novidade é mesmo a realização e apresentação das tasquinhas com tapas e petiscos na zona da esplanada da feira. Ao longo dos 5 dias haverá ainda muita animação musical.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Está já em fase adiantada de preparação o Encontro Internacional de Piano a realizar em setembro na Vila do Sardual. A iniciativa, que vai decorrer no Centro Cultural Gil Vicente, conta nesta fase já com a inscrição de 2 dezenas de jovens pianistas que, oriundos de vários pontos do mundo, vão ali participar nas aulas e nos concertos. Como disse à ERTE Miguel Borges, o Presidente da Câmara de Sardual.
O que vamos ter entre o dia 1 e o dia 6 de setembro, um grupo de jovens pianistas vindos de todo o mundo, acompanhados pelos seus professores, professores vindos das melhores escolas pianísticas de todo o mundo, que vão estar durante uma semana a trabalhar, vão estar estudando com esses mesmos professores, trocando experiências e ao mesmo tempo também concorrendo entre eles, fazendo um concurso com vários escalões próprios da sua idade. Estamos a falar de jovens pianistas entre os 8 e os 18 anos. Posso lhe dizer que neste momento temos já confirmado a presença de pianistas vindos da Rússia, do Japão, da Itália e, claro, também alguns portugueses, e garanto-lhe que todos eles grandes talentos da interpretação pianística. Está no seguimento daquilo que foi um protocolo que o município de Sardual, que a Câmara Municipal de Sardual fez com a Academia Internacional de Música, a Academia Internacional Achille Delvigne. Achille Delvigne é um professor italiano, um reputado professor de nível mundial, que vai estar presente também no Sardual, vai ser o presidente do júri, vai estar entre nós pelo menos 2 dias, acompanhando os jovens e os professores dos jovens, que muitos deles foram alunos deste professor Achille Delvigne. Em fevereiro, em janeiro assinámos um protocolo com a Academia Achille Delvigne. Porquê? Porque o município de Sardual tem tido contactos esporádicos com esta academia. Temos tido entre nós, no Centro Cultural, grandes concertos de piano com pianistas que vêm a Coimbra, que trabalham em Coimbra nesta academia, que tem sede em Coimbra, e que depois, de uma forma descentralizada, vêm ao Sardual fazer os seus concertos.
Miguel Borges refere ainda que a assinatura de um protocolo com esta academia visou tornar mais regular este género de iniciativas no concelho.
Protocolamos estas iniciativas que têm sido pontuais, de forma a regularizá-las, passam a ser com uma regularidade maior e também com a construção deste Festival Internacional de Piano. Porquê para estes jovens e neste escalão? Porque precisamente em Coimbra há também um Festival Internacional, um Encontro Internacional de Piano para adultos, e que recordo que também na altura em que foi assinado o protocolo foi precisamente no Sardual o concerto dos laureados deste encontro internacional em Coimbra, onde tivemos no nosso centro cultural grandes jovens, grandes nomes, claro que não nestes escalões, já de uma idade superior, em que fizeram grandes interpretações da música para piano, tocaram as grandes obras, as grandes peças. Houve quem dissesse que nessa altura, Sardual, estando no Centro Cultural do Gil Vicente, quem fechasse os olhos poder-se imaginar em Tóquio, poder-se imaginar em Paris, em Nova Iorque, em Londres, poder-se imaginar em qualquer grande centro musical. E é isto que vai acontecer também em setembro. O que vai acontecer em setembro é a outro nível, a um nível etário mais baixo, ou seja, a partir dos 18 anos, como disse, entre os 8 e os 18 anos, vamos ter esta competição saudável entre pianistas vindos de todo o mundo, com prémios para os diferentes escalões, e posso dizer para os escalões, dois dos prémios serão, por exemplo, uma bolsa de estudo em Salzburg, a capital mundial, chamemos assim, da música para piano, onde passaram grandes nomes que hoje fazem parte da história da música. É com base neste protocolo que foi feito com a Academia Achille Delvigne é que construímos este Encontro Internacional de Piano.
Encontro Internacional de Piano a realizar-se em setembro na Vila de Sardual. O encontro já registra neste momento mais de 20 inscrições de jovens pianistas para participarem no evento.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E vamos fechar, relembrando aqui uma informação que temos vindo a levar à antena da ERTS. O município de Tomar está a realizar até 22 de agosto a aplicação de fitofarmacêuticos para o controle da vegetação infestante na cidade de Tomar, nomeadamente em espaços urbanos, caminhos e estradas. Apesar da baixa perigosidade para o homem e para o meio ambiente, fica o conselho de que os animais de estimação não ingiram a vegetação sujeita à aplicação do produto fitofarmacêutico. O produto é homologado pela Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural e não é residual, não se acumula no meio ambiente, é biodegradável e apresenta uma baixa perigosidade para o homem, para a fauna terrestre, aquática e meio ambiente. Recordar que esta aplicação deste fitofarmacêutico está a ser levada a cabo pela Pestox, Defesa e Controlo do Meio Ambiente Limitada, empresa que se encontra licenciada para o efeito. É tudo. Assim fechamos. Regressamos aqui à Antena da ERTS com mais informação local e regional quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.